vamos então começar a ver se conseguimos avançar aqui com os nossos trabalhos. Primeiro ponto, discussão das propostas dos grupos parlamentares para a concretização do plano de atividades. Eu propunha que nos focássemos na conferência, uma vez que foi a que ficou consensualizada para dezembro, porque dois grupos parlamentares propuseram para dezembro, o Chega também propôs para até ao fim do ano civil, o que, portanto, torna essas três propostas compatíveis. Imaginando já que esta conferência vai ter lugar em dezembro, e olhando para os contributos que nos enviaram, nos objetivos, isto depois é muito fácil de congregar e também não estão distantes, a duração, tínhamos meio-dia, uma tarde ou um dia, com 2 horas de manhã e 2 horas à tarde. Consensualizamos ser uma manhã ou uma tarde, uma vez que é a vontade da maioria? O PS tinha proposto meio-dia, o PSD uma tarde e o Chega um dia, mas eram 2 horas de manhã e 2 de tarde, o que será... Sim. Estão de acordo?
Obrigada, Sr. Presidente. Eu acho, pode-me estar a falhar a memória, mas penso que tínhamos na última reunião pensado que esta conferência seria para ser feita em 2 momentos, não era?
Não, 2 dias.
Mas uma 2 dias. Pronto, e sendo assim, então seria, acho que faz sentido ser meio-dia, portanto, ou uma manhã ou uma tarde.
Muito bem. Então ficaria assim, ou de manhã? Sim, Sr. Deputado Inês Barroso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento, Sra. Presidente, senhores e os senhores deputados e os assessores. Relativamente à duração das ações que estamos a propor, das atividades, creio que poderíamos antecipar a aprovação por todos dos oradores, dos preletores, porque suponhamos que até temos 4 ou 5 oradores que gostávamos de ouvir todos, que não conseguimos prescindir de nenhum. Então, se calhar faz sentido que façamos de manhã e de tarde, não sei, ficar a duração da atividade...
Eu vejo com alguma dificuldade a ser sim. Até dezembro conseguirmos reservar um dia inteiro. Não é? Mas, sendo muito otimistas, vamos tentar. Para já, eu acho que a maioria estava aqui um meio turno, meio dia ou uma tarde, tanto faz manhã ou tarde, conforme a agenda dos trabalhos parlamentares, o dia que for mais fácil para agendarmos esta atividade, também tendo em conta os espaços, porque nós também vamos estar condicionados. Ela terá de ser ou no Senado ou no auditório, teremos de ver onde é que vai decorrer, portanto, isso também vai naturalmente condicionar-nos. Se calhar não seria mau tentarmos pensar também já numa data. Imaginaram alguma data concreta? Ainda é mais difícil. Se calhar é melhor os serviços verem depois disponibilidades, não é? De acordo com a agenda parlamentar, vermos disponibilidades. Quanto à estrutura, bom, tínhamos aqui, pode ser um painel e abertura da discussão ao público, aos participantes presentes, não é? Tínhamos aqui os tópicos também a integrar. Mas passando então, se calhar, para a estrutura, como sugeriu a senhora deputada Inês Barroso, para a primeira conferência, esta era sobre a valorização da carreira docente no ensino superior, portanto é esta que nós entendemos que devia decorrer até final do ano civil, não é? Em princípio, em dezembro. Vamos então tentar aqui... aprovar uma estrutura com os convidados, até para fazer os contactos, não é? Porque começa a ser a altura de prepararmos isto. Nós temos a possibilidade de fazer um painel ou 2 painéis, mas isso depois julgo que seria... Sim. Sim. Sim, pode ligar.
Sr. Presidente... Boa tarde a todos. Julgo que isto ficou consensualizado na última reunião. Há 2 painéis, mas tem temáticas diferentes. Por isso, relativamente à primeira temática, e se tivermos um painel de uma hora e meia, não há espaço, a não ser que queiram mudar tudo outra vez, para ouvir mais daquela, do que aquelas entidades que estão aqui mais ou menos consensualizadas. Não são unânimes, estão consensualizadas, que é o Presidente do CRU, o Presidente do CSISP, a ARPESP, o SINESUP, a FENPROF e a FNE. Porque não há condições, e mesmo assim, uma hora e meia para ouvir esta gente toda, pode haver diferenças acerca de quem pode ser o moderador. Mas para ouvir alguém, é muito difícil ter aqui uma hora e meia mais gente, não é? E estas entidades parecem-me absolutamente incontornáveis. Se vamos discutir a carreira docente e não ouvimos os sindicatos, e não ouvimos o CRUP, e se ouvimos o CRUP também não ouvimos o CSISP, e se ouvimos o CRUP e o CSISP não vamos ouvir a PESP, parece-me incontornável. Pronto.
O que poderemos é depois então tentar dividir estes oradores pelos dois painéis. Ou fazíamos apenas um painel de apresentações e depois um intervalo e depois abríamos... Porque eu acho que também era importante abrirmos um momento de discussão ao público para que aqueles que vêm cá não viessem apenas para ouvir, mas tivessem também a possibilidade de, em dois minutos, formular uma questão ou dar uma chega ou um contributo para a discussão. Acho que também era importante. Nem que fosse 40 minutos, uma coisa assim, no final de ouvirmos toda a gente e toda as exposições. Deixo a
vossa consideração. Eu, por parte do PS, entendemos que é muito importante que isso aconteça. Até porque os próprios deputados, que não estão aqui intencionalmente, não é? Porque estão a dar lugar a quem vem de fora para participarem, também poderem tomar posição, além dos convidados, outros que estão na assistência. Em todas as iniciativas de género parlamentares que eu até agora assisti, que não é uma grande experiência, mas assisti, há uma parte que é sempre muito produtiva, quando se abre um diálogo e da assistência colocam questões que podem depois ser respondidas. Isso que pode acontecer, e aí teremos que rever, é se esta hora e meia com mais 40 minutos significa que provavelmente ocuparemos uma manhã. Pronto. Ou uma tarde. Mas da nossa parte, entendemos que é importante que isto aconteça.
Muito bem. Há acordo relativamente a esta matéria?
Senhora Presidente, é incontornável que é importante que haja esse espaço de debate. Acho que é fundamental, aliás. Mas também acho que seria importante, para além e passo a redundância da importância de ouvirmos as entidades sindicais, mas também ouvirmos testemunhos ou opiniões e posições de outros especialistas que não só e apenas entidades sindicais. Portanto, foram identificados e indicados e sugeridos alguns professores, doutores, portanto, alguns especialistas que consideramos que também têm a sua pertinência a fazer parte do painel.
Muito bem. Vamos tentar então aqui consensualizar isto. Primeiro, há aqui propostas de moderador. Esta atividade pode ser moderada pela Presidente da Comissão ou pode ser moderada por um moderador externo, se assim o entenderem. Começando por esta questão, o que é que entendem que será mais conveniente?
Normalmente a senhora Presidente fará a abertura desta sessão, contextualizando-a conforme entender, não sou eu que vou estar a fazer considerações sobre isto. Normalmente o moderador é alguém que é especialista dentro da temática, não estou a dizer que a senhora Presidente não seja, mas que é especialista na temática e nós intencionalmente, o que foi uma coisa assumida tacitamente por todos os grupos parlamentares, não incluímos ninguém. Abrimos este espaço. Por isso, esta, sem melhor opinião, esta é aquilo que tem sido a prática corrente, não é? É que a Presidente da Comissão abre a sessão.
Sim, Sr. Deputado Inês Barroso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós manifestamos a nossa concordância relativamente ao que disse a Sra. Deputada Rosário Gambor, nomeadamente em relação à abertura a ser realizada pela Sra. Presidente. Também confesso que não pensámos na situação do moderador, mas aqui agora em discussão, permita-me que sugira até do Conselho Nacional de Educação o coordenador para o ensino básico e secundário e o coordenador para o ensino superior, que possamos convidar para virem moderar, uma vez que temos aqui dois momentos de discussão distintos. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigada. Está de acordo? Então, podemos... Sim, exatamente. Então fica consensualizado que o moderador será aqui o coordenador da CNE para uma área ou para outra nas duas conferências. E então assim é melhor, já fica isto definido. Agora vamos então aos oradores. Sendo certo que não poderemos ter assim um leque muito alargado, mas há de facto testemunhos que são imprescindíveis e eu entendo que realmente faz todo sentido esta representação institucional e sindical. Então, temos aqui o presidente do CRUP, do CSISP, do SNESUP, da FENPRO, FNE e APESP. Depois, da parte do PSD, eram as mesmas entidades. Também já estava ali. E da parte do Chega, temos também a proposta do professor Dr. Rui Vieira de Castro, que é reitor da Universidade do Minho. E temos também alguns... Ai não, isso é da parte da IL. Temos aqui outras propostas do PCP, da IL e do CDS. Efetivamente, nós podemos ter uma representação apenas institucional e sindical, mas se calhar também é muito reduzida. Poderíamos, de facto, alargar especialistas que não representantes de instituições ou de sindicatos. Deixo à vossa consciência, por favor.
Eu gostava de primeiro reiterar o que já disse, que acho que estas entidades são incontornáveis e para haver tempo para que possam apresentar as suas propostas, numa hora e meia, estas entidades, que são três que representam as instituições de ensino superior, e já agora o professor Rui Vieira de Castro integra a comissão que tem a ver com o CRUP neste momento, por isso se calhar pode ser ele que cá esteja. Depois, relativamente aos sindicatos, são incontornáveis, são absolutamente incontornáveis, por isso temos mais três, são seis entidades que aqui estão. Eu não parece que haja... Independentemente de outras considerações que iam fazer com que, vamos supor, que o PSD ou o PS propunha uma, os outros grupos parlamentares queriam também propor outro, não é? O que tornava isto tudo muito difícil. Acho que devemos ficar-nos por uma representação institucional que nem sequer é da nossa escolha. As entidades entendem enviar quem devem enviar, porque o tema é este, não é? Pronto. Não quer dizer que no futuro não possam existir outras coisas, mas será outra coisa.
Sr. Deputado Inês Barroso, faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para dar aqui um esclarecimento, nós acompanhamos o PS na proposta de oradores com uma ressalva, que é, no painel em que discutimos o ensino superior, está o sindicato, o SNESUP. No painel que vai analisar o ensino básico e secundário, está a FENPROF e a FNE, como convidados. Ok.
Eles têm secções para ensino superior.
Sim, bem, é bem visto, mas no fundo era para não estarmos para não estarmos a ouvir as mesmas entidades em relação às mesmas e haver aqui uma oportunidade.
Muito bem. Olhem, e tentando conciliar, hoje tentávamos definir esta do superior. Para o básico e secundário, nós podemos fazer um outro formato, que seria, por exemplo, haver representações institucionais e depois haver um convite a todos os sindicatos para falarem até 4 minutos cada um. Não seria na mesa. Eles poderiam enviar alguém, seriam, digamos, convidados especiais, não como oradores para estarem na mesa, porque são muitos, e daríamos essa explicação, mas todos os sindicatos teriam convite para virem cá falar até 4 minutos, por exemplo, e todos teriam a possibilidade de intervir e ninguém podia dizer que foi deixado de fora, porque de facto convidarmos uns e não convidarmos outros, isto depois vai-nos gerar, e nós aqui não temos de ter preferência, não é? Mas... deve ser.
Sim. Esse pode ser o critério de distinção de dois sindicatos relativamente aos clientes. Mas, de qualquer forma, também parece mais que nós possamos.
Sim. Temos muitos, temos. Pois, nós não sabemos.
O maior número de associados são profissionais, são sindicalizados.
Não, mas temos de ver. Temos de ver bem essa questão. Para esta mesa, então, do superior, estamos apenas agora no superior, ficariam estes oradores, que são 6, mesmo assim seriam 6. Quanto tempo daríamos a cada um para organizarmos os trabalhos? 10 minutos? 15 minutos? Quanto tempo damos a cada orador? Porque eles têm de saber quanto tempo vão ter. 15 minutos? 10 minutos? 10 minutos dá uma hora. 15 daria hora e meia. Menos de 10 minutos também não dá para dizerem grande coisa. Sim, 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 sim.
Agora, também acho que 10 é capaz de ser pouco.
15. Apontamos para 12, porque depois com a tolerância vão chegar aos 15. Pois, pois. Sim. 12 minutos. Pronto, 12 minutos. Passa de uma hora? Não, 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 não. Ali. Sim, sim, passa de uma hora. Mas quer dizer, nós imaginamos, isto podemos ter 4 horas para esta atividade. Temos plenários.
estava a dizer, tem razão, peço desculpa. Estava a dizer que este painel, que até pode ter as mesmas pessoas, o foco é diferente. É, não são as questões laborais e de carreira, que são questões de fundo, que envolvem, de facto, os sindicatos. São outras questões. Daí que, independentemente de ficar este ou não, que isto não conta se vai ficar este ou não, nós pusemos exatamente a pessoa que gera o PRR por causa das infraestruturas. Não é? Pronto. O que eu estava a dizer é que se fizermos o primeiro durante uma manhã, este pode ficar para outra altura. Pode ficar para outra altura, escusa-se neste dia. Ou então, se entenderem, com a estrutura que nós estamos a definir, tem que ficar para o início da tarde. Pode ser mais pequeno, mas tem que ficar para o início da tarde. Porque não, amanhã não dá para fazer os dois. Porque eles têm focos completamente diferentes. Uma coisa é os sindicatos virem cá falar da carreira docente, da progressão, das condições, dessas coisas todas que vamos ter que debater. Vai fazer parte da agenda desta comissão. Outra coisa são as infraestruturas que não estão na agenda desta comissão, evidentemente que condicionam sempre aquilo que é o bem-estar docente e a sua valorização, mas não estão nesta agenda. Por isso é que eu dizia que se tivermos que retirar alguma coisa, retirava-se este para outra altura. Se entenderem, eu por mim, não, se quiserem fazer os dois também se fazem, não pode ser, é na mesma manhã.
Sim, ou podíamos distinguir em termos de tempo. O primeiro, porque esta questão é uma questão muito mais, parece-me que, mais, embora possam apresentar-nos diversos problemas, mas será uma coisa muito mais fácil, julgo eu, uma discussão que não levará o tempo que levará à questão do estatuto e da valorização, etc. Podemos distinguir aqui por tempos, é que isto depois metia um almoço a meio, e no almoço nós já sabemos, os convidados vêm, saem para almoçar e tal, já não regressam. Isto depois condiciona muito as coisas. Ou fazíamos um primeiro painel mais longo com estas intervenções e dedicado ao estatuto e carreira, e depois teríamos, por exemplo, uma hora para fazer ali, digamos que, uma diagnose daquilo que consideram estes intervenientes e outros que estejam na sessão sobre tudo aquilo que tem a ver com as condições de trabalho, infraestruturas, etc. E daríamos aí um espaço final, depois de um coffee break ou assim, um espaço final para discutir estas questões. É que a mim parece-me que se dedicarmos dois momentos, na hora de almoço muitos dispersam, os professores também para conseguirem um dia inteiro é muito difícil, começaríamos mais cedo, passar para outro dia sim. E dividia muito a discussão, e acho que esta discussão faz sentido ser tida, não é?
Eu acho que a senhora Presidente tem razão no que diz, em termos de organização, de logística, de permanência dos convidados, tem toda a razão. Agora, nós podemos é tentar fazer aqui umas contas. Se nós dermos, vamos supor, 15 minutos a cada interveniente, vezes 6, dá...
Uma hora e meia.
Pronto, vamos supor que temos 15 minutos de coffee break, são mais 15 minutos. Depois, uma hora para discussão. Ora, quanto é que isto dá tudo somado? Que eu estava a ligar, eu estava a tentar fazer com o meu telemóvel, mas já me desapareceu. Se começarmos às 9, isto acaba às...
Isto dá 2:45.
Por isso...
E ainda tínhamos mais uma hora para...
11 horas. Eu acho. 11 horas e 45, não é? Pronto. Meio-dia. Meio-dia. Fica muito pesado, não é? Isto acaba por resbalar para o meio-dia. Então, 11:45, resbala para o meio-dia.
Convites e por aí fora, sabem como são estas coisas, era muito complexo. E também...
Dá-me licença, Sra. Presidente. Muito obrigada. Permita que faça aqui uma reflexão convosco. Portanto, a partir do momento que são 6 oradores, e nós pensámos sempre nos 4, portanto, a partir do momento que são 6, criam-se aqui alguns constrangimentos. Eu não quero, de forma alguma, estar a dizer que um tema não é mais importante do que outro, mas quero ressalvar e colocar à consideração se, eventualmente, a questão das condições de trabalho, as infraestruturas dos docentes no ensino superior, se não poderá ficar à próxima sessão legislativa, por exemplo. Eu acho que, e temos estado a dizer isto desde o princípio, quando convidamos alguém, a pessoa tem todo o gosto em vir, mas quer falar. E quando alguém vem assistir, tem todo o gosto em ouvir, mas também quer falar. E, portanto, fazer uma atividade deste género, um painel, e não discutir, não pôr as pessoas a falar, não ouvirmos opiniões só para cumprir calendário, não. Portanto, agora, eu acho que podemos repensar que
acho
um dia
que
inteiro pode ser demasiado.
Não, um dia inteiro é demasiado.
Porque
e é difícil
damos
para os professores conseguirem.
Nunca mais têm fim.
Sim. Muito bem. Isso, para outro dia, para outra sessão, não é? Muito bem.
Isso.
Muito bem.
Estamos de acordo.
Então.
Não está na nossa agenda, então. Muito importante.
Sim.
Aliás, foi o PS que cá pôs.
Sim, sim. E certamente as entidades e os sindicatos terão oportunidade na sua exposição de apresentar algumas considerações sobre isto, porque não acredito que elas não o façam, não é? Até porque todas, equipamentos, instalações, condições de trabalho, tudo isso tem muito a ver, não é? Está muito diretamente ligado com aquilo que discutimos, que é o estatuto, a dignificação, a valorização da carreira, etc, etc, e ter condições de trabalho é de facto fundamental. Concentramos-nos neste tema, não é? No primeiro tema do estatuto e valorização da carreira, e ficam estes convidados, decidimos já que ficam então com 15 minutos cada um, depois há um coffee break depois das apresentações e a seguir às apresentações, já para o debate, sendo que no final temos de conceder pelo menos assim uns 5 minutos a cada um para responder, não é? Porque pode haver questões colocadas à mesa, não é?
Ligar isto, mas agora posso ligar. O que normalmente acontece nestas conferências, independentemente da modalidade, elas normalmente, não sei como é que vai acontecer esta, mas já vi conferências destas no Senado, que é um sítio muito interessante para as fazer, e como lá embaixo na Almeida Santos. Mas o que normalmente acontece é que quando é no Senado, faz-se uma coisa que, quanto a mim, é bastante interessante, que é colocar, em termos setoriais, as pessoas. Por exemplo, vamos supor que temos uma pequena bancada com jornalistas, uma pequena bancada com gente que está ligada aos sindicatos, outra área, porque permite, independentemente das posições que cada um tenha, permite dar ali uma visibilidade particular, não é? E as pessoas fazem perguntas para a mesa. Fazem perguntas, questionando até, fazem um comentário, há sempre comentários, e depois com uma pergunta dirigida a dois ou três, ou à mesa toda, ou até um ou dois intervenientes, não é? Questionando, e isso é muito importante.
Então, reservamos então 15 minutos para cada intervenção, depois há as perguntas do público, intervenções do público, ao público damos quê? 2 minutos a cada intervenção? Dois minutos, ok, 2 minutos. Mas tem de ser menos 2 minutos, também não dá para dizer nada, não é? Mas isso era no básico e secundário, não era? Aqui no superior, não. Portanto, para já vamos só decidir esta, que é que está mais premente em termos de tempo. 2 minutos para o público e depois no fim, damos quê? 4 minutos a cada um ou 5 minutos? 5 minutos deita muito. São 50, é quase uma hora. 4 minutos a cada um dos membros da mesa para umas considerações finais. Não é? 4 minutos, ok. 4 minutos a cada um dos membros para considerações finais, podem não ser respostas, não é? Eles depois fazem as considerações finais que entenderem, certamente não seria possível eles responderem, como o Sr. Ministro aqui, às perguntas todas colocadas, porque isto exigiria uma hora ou uma hora e tal, não é? O mesmo tempo das intervenções do público. Eu penso que assim ficamos com uma coisa muito equilibrada. E vamos então tentar ver a disponibilidade de preferência da sala do Senado, parece-me que é o sítio mais, não é, mais adequado, não havendo essa possibilidade, seria no Auditório Almeida Santos, mas parece-me que a sala do Senado seria, é um lugar, não é, bonito, é interessante para este tipo de eventos, acho que é de facto muito digno. Eu propunha, dado o avançar do tempo e como a outra do básico e secundário vai passar para o próximo ano civil, que avançássemos aqui e que fôssemos diretos para as visitas, porque algumas visitas ainda podíamos fazer neste primeiro, se calhar uma ou pelo menos uma ou duas visitas, podermos fazer até dezembro. E então, entre as diversas propostas, temos aqui laboratórios do Estado ou laboratórios colaborativos ou agrupamentos escolares, neste caso seria laboratórios do Estado, laboratórios colaborativos ou universidades, não é? Há aqui várias propostas e eu pergunto se acham que temos ainda oportunidade de fazer alguma destas visitas no primeiro, neste período até dezembro.
Nem sei se vale a pena estar comigo para dizer uma coisa destas, mas tudo bem. Eu não sei, porque eu já trabalhei aqui, a Inês com certeza também, eu e Eduardo também, e outras pessoas que possam ter cá estado, até ao dia 22. Sim, também. Até ao dia 22. Pois não, por isso é que eu estou a dizer que não sei quando é que vamos arranjar tempo. Eu estou a falar de 22 de dezembro, não é? Não sei quando é que vamos arranjar tempo. Pois a senhora Presidente também já foi cá deputada durante uns anos. Como é que nós vamos arranjar tempo para em dezembro fazer uma visita? Eu gostava muito, mas acho que não é possível. Não é isso que eu estou a dizer, senhora Deputada. Estou a dizer que nós, em anos anteriores, trabalhamos até ao dia 22. É isso que eu estou a dizer. Só para chamar a atenção que se este ano acontecer qualquer coisa equivalente, nós não temos muito tempo para no mês de dezembro fazer uma visita. É isso que eu estou a dizer.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu, inclusive, estava aqui a refletir sobre o eventual adiamento, uma vez que só fazemos um momento de conferência, adiarmos para janeiro e deixarmos o dezembro. Isto porquê? Estamos a falar do Orçamento de Estado, eventualmente fazermos uma visita ali no final de novembro, início de dezembro, e mais nada em dezembro. Porque nós sabemos que é final do ano civil, pronto, para nós não tem muito impacto, mas a seguir ao orçamento há sempre tanta coisa que estava depois pendente e que temos que acelerar, que não sei, eu deixava à vossa consideração se a conferência não poderia ser a meio de janeiro e a visita, se fazermos uma no final de novembro.
Nós temos diplomas a entrarem na comissão.
Ah, ok.
Muita coisa.
Pois, é muita coisa.
Eu acho que sim, face à situação que agora temos. Talvez consiga fazer, porque principalmente se escolhermos uma coisa aqui perto, não é? Conseguimos fazer uma visita numa manhã.
uma universidade e depois o básico e o secundário. Eu ainda tenho mais umas notinhas aqui para vos transmitir e, portanto, deixávamos agora o plano de atividades, se me permitem. Estas duas ficaram agendadas, ficam definidas. Vamos passar, pois noutra reunião de mesa e coordenadores afinaremos as próximas. Há aqui algumas informações nos outros assuntos. A audição do Ministro da Educação, Ciência e Inovação, por requerimento do BE, sobre o início do ano letivo e a falta de investimento na escola pública. Bom, o Sr. Ministro propôs a data de 29/10, o Bloco nesse dia não pode, o Grupo Parlamentar do PCP sugeriu 25 de outubro, o Grupo do PS disse que só tinha disponibilidade a 5 de novembro, que é precisamente a data em que o Sr. Ministro também vem aqui por causa do...
Sim, eu não disse a partir
de... Ah, eu percebi no dia. Ah, é a partir de... Ah, ok. A partir de 5, já estava a ver, era de manhã e de tarde aqui. Bom... Exato. Nós não queremos que o Sr. Ministro morra do coração. Então, o Grupo Parlamentar do PS tem disponibilidade a partir de 5 de novembro. Senhoras e senhores deputados, para quando é que agendamos? Sendo certo que, na altura da discussão, na especialidade do Orçamento do Estado, interrompem-se os trabalhos da Comissão, a não ser que haja consenso entre os grupos. Penso que da parte do Bloco não haveria esse problema, uma vez que foram eles que requereram e têm urgência, e o Bloco já manifestou até alguma, enfim, alguns... como é que eu vou dizer isto, algum descontentamento, algum incómodo, porque se era um requerimento para uma audição urgente, pressupunha que fosse mais próximo e não tão distante, mas enfim, vamos apontar aqui, da parte dos grupos parlamentares presentes, havia algum problema em tentarmos agendar num dia de debate na especialidade em que estivesse a ser ouvido, imaginem, sei lá, a Associação Nacional de Municípios ou o Tribunal de Contas, ou uma entidade assim que não tivesse diretamente a ver com a nossa Comissão, ou entendem que nessa fase se deve suspender e isto para dezembro?
Sr. Presidente, eu acho que a vinda do Sr. Ministro ao Parlamento não devia coincidir com o debate com os trabalhos parlamentares. E acho que Agora, outra vez, ao Ferreira.
Então, sim. Se podemos. Bom, então vamos pedir ao Bloco que nos indique aqui duas ou três datas a partir de 5 de novembro. Primeiro ao Bloco, não é? A senhora deputada Rosária Gamboa? Ah, aos dois. Mas, portanto, a senhora deputada diz só depois do orçamento, depois da discussão na especialidade.
Não acho correto que numa altura em que há interrupções de trabalho, não é para ouvir uma pessoa qualquer, um ministro, e como tal acho que não é correto ouvi-lo.
Muito bem. Então, só a partir do final da aprovação da votação do orçamento na especialidade, pediremos ao Bloco que nos indique aqui algumas datas e depois, mediante a indicação do Bloco, pedimos ao Sr. Ministro, se calhar, a disponibilidade para alguma dessas datas, porque isto tem sido difícil compatibilizar as duas agendas. Agora, relativamente ao projeto de lei 252, estabelece a universalidade da educação pré-escolar para as crianças a partir dos 3 anos de idade, foram recebidas as seguintes indicações. Da parte do grupo parlamentar do PCP, propõe ouvir o Conselho Nacional de Educação, a FENPROF, a CONFAP e a APEI. Do PSD, Ministério da Educação, Ciência e Inovação. Tem aí da ILE Sofia Marques da Silva e Luís Alberto Ribeiro. Bom, também não estão aqui os do PS? Se calhar foi algum lapso.
Tenho a certeza que indiquei que a especialista do ministro que eu indiquei, que é Teresa Vasconcelos, não está aqui.
Ah, pronto. Então, teríamos mais. O PS propôs a especialista Teresa Vasconcelos. Acrescentamos aqui. Há outros? Ok. Muito bem. Então foi aqui uma falha nossa e outros. Bom, agora, há aqui uma questão. Habitualmente, sobre estas matérias, pede-se contributos aos sindicatos dos professores, à Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, ao Conselho de Escolas e à ANDAEP. Entendem que devemos também pedir estes contributos por escrito a estas entidades? Sim. Então, porque é habitual, nestas matérias da educação, pedirmos também a estes, o contributo escrito a estas entidades. Ainda, relativamente à proposta de lei 24, aprova o Estatuto da Carreira de Investigação Científica e o regime comum das carreiras próprias de investigação científica em regime de direito privado. Há aqui várias propostas, o PSD propõe o CRUP, o CSISP e a ANICT, o PCP, o Fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios do Estado, a FENPROF, a ABIC, a Organização dos Trabalhadores Científicos e FNSTFPS, isto é uma sigla terrível, e o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a FENPROF, o SNESUP, a ABIC, a Universidade Comum, Plataforma Académica da Universidade Comum. Bom, sobre esta matéria, como tem a ver com a investigação científica e as carreiras de investigação, propunhamos também pedir contributos à CNE, à FCT, Laboratórios do Estado, Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais e o Conselho dos Laboratórios Associados. Entendem que sim? Sim, pronto. É prática, normalmente, quando são matérias que têm a ver com estas instituições, pedir também. Relativamente a baixas na especialidade, estas iniciativas que aí têm foram aprovadas na Generalidade em 18 de outubro. Em 21 de outubro foi comunicada a sua baixa à Comissão para apreciação na especialidade. O que é que nós precisamos definir aqui? Qual é a tramitação que lhe vamos dar agora na fase da especialidade? Que entidades vamos consultar? O prazo de resposta dessas entidades, o prazo da apresentação de propostas por parte dos grupos parlamentares e a data de discussão e votação na especialidade. Bom, primeira iniciativa.
Presidente, sim. Eu ia sugerir uma coisa, se me permitir. Sugeria que nós, com este caderno de encargos, indicássemos a seguir por escrito, como fizemos anteriormente, que poupa-se trabalho. E depois deixe-me dizer uma ironia que me apetece dizer, que eu gosto de algum humor nestas coisas. Eu acho que com isto tudo nós ainda podemos organizar 5 ou 6 conferências.
É verdade, isto é muita coisa. Bom, então, peço que depois nos indiquem por escrito estas matérias, que entidades, sobretudo que entidades. Podemos é tentar definir o prazo. Que prazo é que damos às entidades? 30 dias?
Eu acho que sim.
30 dias. Portanto, definimos já o prazo, 30 dias. Depois, o prazo para a apresentação de propostas por parte dos grupos parlamentares. Depois desses 30 dias que as entidades têm... Nós ainda vamos definir quais são as entidades, depois damos-lhes 30 dias para se pronunciarem. Os grupos parlamentares terão que prazo para apresentar propostas de alteração? 30 dias também? 30 dias é suficiente?
Quanto é que costumamos definir?
Porque eu acho que no máximo são 90 dias.
Não,
30. 30, não é? Porque o processo todo, no máximo, deve ter 90 dias. Portanto, enquanto decidimos e não quais são as entidades convidadas. Mais 30 dias que eles têm para se pronunciar. Mais 30 para nós propor, para os grupos proporem alterações.
Inês, 60, não é? Eu estou aqui
a magicar.
Sim. Sim.
É muita coisa.
Sim. Então... Portanto, o prazo para a resposta é 30 dias para as entidades a quem pedimos a pronúncia, e eu peço que enviem propostas. Depois, o prazo para a apresentação de propostas de alteração, 60 dias, por parte dos grupos parlamentares, e depois a data da discussão e votação na especialidade, logo vemos, conforme o processo correr. Acho que neste momento é muito precoce estarmos a definir. Eu pedia assim o mais rapidamente possível, uma semana, será suficiente? Numa semana, porque senão depois ainda... Exato, sim, até fim de outubro, pronto. Para logo no início de novembro, se... Sim, para indicar as entidades a quem devemos pedir contributo sobre cada uma dessas iniciativas legislativas. Depois temos aqui, isto é a mesma coisa, passamos para a última. Sim, há aqui por lapso não foi enviado no e-mail um projeto, aqui duas iniciativas que estão agora aí, que já têm aí, no ponto 5, o projeto de resolução 294 do PS, que recomenda ao Governo medidas de reforço no âmbito da ação social escolar no ensino superior, já tem aí agora na última folha distribuída hoje, aqui na Comissão. Na última, é o último ponto, é o ponto 5.
Este foi o único que não foi.
Foi o único que não foi na proposta de ordem do dia. E depois temos o projeto de resolução 367 do CDS-PP, que recomenda ao Governo que estenda as medidas de ação social escolar aos alunos carenciados que frequentam o ensino particular e cooperativo. Este já tinha seguido, mas o primeiro do Partido Socialista não. O que é que eu vos peço? Que indiquem também entidades a quem devemos pedir o parecer, igual a mesma coisa, entidades, o prazo de resposta já está definido, entidades, está bem, é só isto. Sobre estas duas iniciativas, que entidades é que nós devemos também ouvir e pedir pronúncia por escrito? Está bem? Muito obrigada pela vossa colaboração. Isto são reuniões. Mais duas conferências, mais dois seminários. Obrigada.